Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta bola.
Boa alvorada, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Fronteiras Invisíveis do Futebol. É, mais uma parceria entre a casa e o xadrez verbal. E falando em xadrez verbal, eu chamo o Felipe Nobre Figueiredo. E aí, Fi?
Boa alvorada, meu caro Matias. Boa alvorada para todos os nossos ouvintes. Hoje falaremos do continente americano, seus processos de integração, de desintegração, né, por ocasião dos 100 anos da Copa América. Lembrando que esse roteiro está nas suas costas, se vira. Lembrando aos nossos ouvintes que o feed do Fronteiras Invisíveis do Futebol é um feed separado, então assinem também o feed do Fronteiras Invisíveis. Lembrando também que no site do Xadrez Herbal vocês podem conferir um dossiê visual sobre algumas informações que dermos aqui, para caso fique um pouco perdidos, tal. Talvez o dossiê visual desse programa, assim como de Cuba, talvez atrase um pouco, porém ao final do programa a gente explica melhor. Manda um abraço pro nosso querido Biratã Leal, que participou do último programa sobre Cuba, foi bem legal, foi bastante longo até, porque batemos um ótimo papo, foi a primeira vez que recebemos um convidado no Fronteiras Invisíveis. Muita gente, inclusive, elogiou as minhas piadas sobre Cuba, viu, Matias? Disseram que elas tiveram...
Não foi bem isso.
Disseram que elas tiveram um timing perfeito.
Não foi bem
e
isso.
E que esperavam elas, na verdade, de você. Que eu te superei em criatividade, em arrojo e em boa vontade.
Criatividade, tem uma marchinha de carnaval já há uns 60 anos.
Eu te superei, o fato é esse. Aceita, bom. Chora. Manda um abraço pro Marcelo Morikawa, que é de Limeira, que comentou que a seleção cubana de futebol fez uma série de amistosos no Brasil em 88. Porém, ele nos forneceu apenas dois resultados, por ele ser de Limeira, então ele forneceu os que são da região. Que no dia 12 de abril, a Cuba perdeu de 4-0 da Inter de Limeira no Major Levi, e depois empatou em 1-1 com a Ferroviária na Fonte Luminosa.
Dois anos depois que a Inter foi campeã paulista, né? Só não lembro quem foi o adversário.
Foi contra
final.
O Palmeiras, em um dos jogos mais ridículos da história. Tipo, o Palmeiras conseguiu essa proeza patética, com todo respeito à Limeira, ao Inter de Limeira.
Um abraço pro Kita.
Um abraço pro Zete também, né? O Zete é de lá, né? Tanto que ele encerrou a carreira na Inter de Limeira, não foi?
Não me recordo.
Eu acho que é. Mas, enfim, foi. Aquilo lá foi patético. Porém, né? Acontece. Fazer o quê? Tem coisas que isso acontece com o Palmeiras, né? Mas. Você já percebeu, né? Que toda vez que o Brasil passa por um momento de... Enfim, eu não vou falar nada, não vou falar nada.
E só te corrigindo, o Zete, ele é de Porto Feliz e terminou a carreira no Sport Clube do Recife.
Ele não jogou na Inter de Limeira?
Jogou na União Barbarense.
União Barbarense, desculpa, confundi, desculpem. E como sempre, manda um abraço pro pessoal da Carsug Mania, a melhor comunidade de futebol do Facebook.
Eu esqueci de mandar um saludo no programa passado para Mônica Maria Nilsen Paludan, para o Pablo Luna e para o Jorge Marcelo Espinosa. Todos eles são dirigentes do Clube Social e Deportivo Ernesto Che Guevara, lá em Jesus Maria, na província de Córdoba. Então, desculpa aí.
Você está puxando o saco dos caras, por quê?
Não, são camaradas.
Os caras são dirigentes, maluco.
São camaradas.
Os caras são cartola, maluco. Tá puxando o saco aí porque isso quer favor.
Mas eu tô puxando o saco deles porque a gente vai falar de Copa América. Eu não sei se o senhor sabe, eu fui campeão da primeira Copa América alternativa.
Pois é, não conta esse negócio que senão os ouvintes vão morrer de... Eles vão dar stop. Eles vão dar stop.
Bem, vamos falar de Copa América, mas antes a gente tem que falar do processo de independência dos países que formam a Confederação Sul-Americana de Futebol. Por isso eu vou chamar o nosso quadro historiográfico.
A história.
Bem, Felipe, vamos falar do processo de independência na América do Sul. E para isso a gente tem que falar de dois personagens centrais, né? Tanto o Simón Bolívar quanto o San Martín.
Na verdade, eu achei que você ia falar do Napoleão, né, filhão?
Também.
Napoleão não importa, é francês, é isso. É, Napoleão e Zidane são traidores. Na verdade, Napoleão é corso ainda por cima.
Um dia a gente vai ter um Fronteiras Invisíveis sobre a Corsa.
Quem disse?
Um dia.
Quem disse? Entendeu? Mas, enfim, antes de você começar, só para contextualizar para o nosso ouvinte, né? As guerras de independência na América, especialmente na América Espanhola, elas foram consequência das guerras napoleônicas, elas estão diretamente ligadas. Mas, enfim, agora é com você, filho. Você, como eu disse, aqui nas suas costas eu vou puxar um cochilo.
Beleza, vamos lá. A gente volta para o começo do século XIX, né? Mais precisamente 1805, quando Simón Bolívar fez o juramento de Roma, que foi um manifesto pró-independentista. Já no ano seguinte, ocorreram as invasões britânicas a Buenos Aires e depois a Montevideo, e daí é nomeado vice-rei do vice-reinado do Prata, Santiago de Liniers, ele que era francês, assim como Napoleão e José Bonaparte. Porque eu estou falando isso por conta, como o Felipe já mencionou, da invasão napoleônica à Península Ibérica em 1808. E com isso, o José Bonaparte é coroado rei da Espanha e das Índias, ele que era apelidado pelos espanhóis como Pepe Boteja. Imagino que ele devia gostar de um cargo.
Seria o quê? Joãozinho Cachaça?
Seria José Garrafa.
Zé Garrafa.
Seria o Zé das Garrafas.
E lembrando que aqui quando a gente falar, e a gente vai falar bastante da questão do Bolívar, do San Martín, do Bernardo Higgins, de todos os libertadores da América, o Bolívar, no caso, não tem nada a ver com o que hoje se chama de bolivarianismo, tá, gente? Só para deixar claro que é uma coisa meio até anacrônica, mas enfim, estamos falando da figura histórica naquele período, e o rei deposto, o Fernando VII da Espanha, que vai ser considerado pelas elites na América como o legítimo rei espanhol, então eles vão querer obedecer o Zé Bonaparte, mais ou menos isso, né, meu caro Matias?
Isso, e por isso que em 19 de abril de 1810 é formada a Junta Conservadora dos Direitos de Fernando VII em Caracas. No mesmo ano, só que em abril, ocorre a Revolução de Maio no Rio da Prata, né, em Buenos Aires. Ocorre um cabildo aberto, a deposição do então vice-rei Baltasar Hidalgo de Cisneros e La Torre, e a formação da primeira junta, também leal nesse momento a Fernando VII, presidido por Cornélio Saavedra.
Qual o nome do presidente?
Cornélio Saavedra.
Primeiro nome dele?
Cornélio.
Ah, tá.
Tá certo.
Eu tô na quinta série.
Percebe-se. Em junho desse ano é formado o Exército do Norte, e que vai realizar 3 expedições auxiliadoras ao Alto Peru. O Alto Peru é o que é hoje...
Peru e Equador.
Peru e Bolívia.
Peru e Bolívia, tá certo, é Bolívia, tá certo. Você tem razão.
E em 14 de setembro de 1810 também vai ocorrer a insurreição de Cochabamba, também com a chegada de uma dessas expedições ao Alto Peru. É aí que começa a ganhar destaque o San Martín, nessas expedições. Do outro lado da cordilheira, também em setembro, é formada a primeira Junta Nacional de Governo do Chile, e vai receber o nome de Patria Vieja, até o desastre de Rancagua na madrugada entre 1º e 2º de outubro de 1814. Então, quando a gente fala recentemente houve o bicentenário, né, das independências, isso porque a maioria dos processos de independência começou em 1810, como a gente está observando. O Paraguai se torna o primeiro país independente de fato, em 1811, com a emancipação em 15 de maio desse ano.
E lembrando que a gente disse no último Xadrez Herbal, é, propriamente dito, no penúltimo. Não, não, no último. Penúltimo, tá certo? É. O Paraguai, ele se torna independente tão cedo e ele não vai ser, digamos assim, molestado por forças espanholas, tanto que ele vai ter um governo até 1840 do Francio, o padre, que inclusive não ia ter nem constituição nem nada, porque o Paraguai era um país no interior, ou seja, você não tinha como ir direto até o Paraguai, e o Paraguai era uma região sem recursos minerais, né? Então não era tão estratégica assim naquele momento. Se você não dominava ali a região de Buenos Aires, de Montevideo, não tinha como as forças espanholas chegarem até o Paraguai. Por isso que o Paraguai acaba se tornando o primeiro país independente.
É, 3 dias após a emancipação do Paraguai, ocorre a Batalha de Las Piedras, e aí ganha protagonismo o José Gervásio Artigas, que vai ser o prócer uruguaio. Mandar um abraço para o Juan Funes, nosso ouvinte.
Ele é uruguaio oriental. Fake, ele mora em São Paulo.
Como 1 milhão de uruguaios que moram fora do país. E é uma vitória das tropas artiguistas contra o vice-rei do Prata, Francisco Javier de Lió. E lembrando que o Paraguai fazia parte do vice-reinado do Prata, mas houve também uma questão de autonomia do Paraguai em relação à junta, como a gente citou no começo. Já no norte do continente, são formadas as Províncias Unidas de Nova Granada. Nova Granada era o vice-reinado que compreende o que é hoje parte da Venezuela, Colômbia, Equador e Panamá. E vai durar de 27 de novembro de 1811 até o Cerco de Cartagena, em 5 de abril de 1815. Há uma reação do Império do Brasil, do Império de Portugal em relação ao levante republicano no que hoje é o Uruguai. Então, tropas portuguesas vão fazer uma campanha pacificadora no Uruguai.
Na verdade, era uma desculpa para tentar anexar a boa e velha Cisplatina.
Correto. No ano seguinte, ocorre a Batalha de Tucumã e a Batalha de Salta, e elas são muito importantes porque é o que vai definir as fronteiras do que é hoje o noroeste da Argentina, e ao mesmo tempo o Simón Bolívar começava a campanha Admirable, que vai formar a Segunda República da Venezuela, porque já tinha tido o primeiro intento em 1810. Também em 1813, é formada a Assembleia Geral e Constituinte das Províncias Unidas do Rio da Prata. E logo em seguida ocorre o combate de São Lourenço, no qual ocorre a primeira vitória do já então coronel José de San Martín. Isso em terra, porque em mar ocorre a campanha naval, no qual a esquadra do Almirante Brown derrota a Real Armada Espanhola e conquista Montevideo. No ano seguinte, Simón Bolívar já está exilado por conta do fracasso da Segunda República. Ele se encontra em Kingston, na Jamaica, onde ele escreve a Carta da Jamaica, que é um chamado de solidariedade internacional e também uma defesa da rebelião criolha, né? Lembrando que o Simón Bolívar era um representante da elite crioula.
Lembrando que isso significa que são os descendentes espanhóis brancos, porém já nascidos no continente americano. Então eles tinham menos privilégios, digamos assim, do que os espanhóis propriamente ditos. E é a partir agora da Carta da Jamaica que o Bolívar passa a defender a ideia de que todas essas rebeliões contra o domínio espanhol devem se unir, tanto em esforços conjuntos, mas também depois formar um grande país só, que depois nós teremos o Congresso Pan-Americano e tudo mais, mas começa mais ou menos aqui essa ideia da ex-América Espanhola, por assim dizer, permanecer unificada, coisa que sabemos que não aconteceu. Dei spoiler.
Já no ano seguinte é formado o Congresso de Tucumã, e onde é declarada a independência das Províncias Unidas do Rio da Prata no dia 9 de julho. Isso a gente vai ver no Semana na História, no Xadrez Verbal, no mês que vem. né? Quer dizer, em julho.
É, ainda vai demorar.
Completa-se 200
anos de Argentina.
É, da independência do que hoje é a Argentina. É, novamente o Brasil, já o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, entra em confronto com Artigas, e isso dura de 1816 a 20, onde ele acaba sendo derrotado em Tacuarembó e acaba pedindo exílio no Paraguai, que já era independente. Entre 19 de janeiro a 8 de fevereiro de 1817, San Martín faz o Cruce de los Andes, liderando a expedição libertadora do Chile e Peru. Depois que ele cruza a cordilheira, ocorre a Batalha de Chacabuco, que acaba formando a Pátria Nueva, aí já com Bernardo O'Higgins como diretor supremo. Ele vai ocupar esse cargo até a sua renúncia em 28 de janeiro de 1823. Em abril, ocorre a Batalha de Maipú, no qual as tropas de San Martín e O'Higgins dão um golpe de morte nas forças realistas ao sul do continente. Já no norte, ocorre o Congresso de Angostura, em 15 de fevereiro de 1819, que acaba promulgando a Lei Fundamental da República. Isso vai dar início à Campanha Libertadora de Nova Granada, em 27 de maio de 1819, que é a terceira e derradeira tentativa de libertação por parte do Simón Bolívar, que vai culminar com a Batalha de Boyacá, onde ocorre a rendição em massa das tropas espanholas ao norte do continente em 7 de agosto de 1819. Também, ali no norte, ocorre a independência da província de Guayaquil, que faz parte hoje do atual Equador, em 9 de outubro de 1820. Em 28 de julho de 1821, San Martín também liberta parte do vice-reinado do Peru, e acaba criando o Protetorado de San Martín, que é um governo provisório com sede em Lima.
Isso foi bastante importante, né? O San Martín vindo com as tropas a partir do sul, né? Tem a Cruzada dos Andes e tudo mais, e o Bolívar vindo do norte, o Sucre também, para prensar os espanhóis ali na região do Peru, porque o Peru era o centro da administração espanhola na América, né? Então você tinha muitas tropas, fortificações, o relevo também colabora, né? Para quem, seguindo a proposta do programa, né? Sempre que tem jogo no Equador, no Peru, muito time brasileiro sofre por causa de altitude, essas coisas. Então esse movimento de pinça do ponto de vista militar foi meio importante.
E você citou o Sucre, né? E o Sucre, ele tem um papel fundamental na Batalha de Pichincha, que justamente leva o nome de um dos principais vulcões no Equador. A batalha ocorreu ao pé do vulcão, ali na proximidade de Quito, e com isso ele liberta o que hoje é a capital equatoriana. Isso em 24 de maio de 1822. As tropas do Sucre e do Bolívar vencem a Batalha de Ayacucho em 9 de dezembro de 1824, e aí ocorre a capitulação militar da Espanha e a consequente independência do Peru. Nisso a gente já tem quase todos os atuais países, novamente, que formam a Confederação Sul-Americana de Futebol. Por isso a gente não vai entrar nas Guianas, né? não vai falar sobre as Guianas, que não é o foco.
Nem o Brasil, programa, nem a Colômbia muito, porque a gente tem um programa só sobre a Colômbia que vocês podem ouvir se não ouviram ainda.
Sim, e eu estou falando isso porque o último país a se libertar é justamente o Uruguai. E esse processo começa com o desembarque dos 33 orientales, comandado por Lavalleja, em 19 de abril de 1825. Isso vai gerar a Guerra da Cisplatina, que dura 3 anos, e cujo resultado final é a independência do Uruguai.
Ou seja, o Uruguai se tornou independente de quem?
No caso, do Brasil.
Do Império Brasileiro.
Do Império do Brasil. E em 11 de agosto, entre 11 de agosto a 3 de outubro, ocorre a República de Bolívar, que vai ser a atual Bolívia.
Caso você nunca tenha reparado, o país tem nome do Bolívar.
Do Bolívar.
O foi fundado em homenagem a ele. Ele foi o primeiro presidente vitalício.
E uma das capitais da Bolívia é Sucre, homenageando o outro libertador.
O general Sucre, que era o principal, era o não fica bravo comigo, mas ele era tipo o Robin do Bolívar?
Pode ser.
Ele era o sidekick. O
wingman. Agora, já com os países independentes, a gente vai também falar sobre
a desintegração.
Desintegração e a demarcação de fronteiras. Né? A Gran Colômbia, como eu já tinha falado, correspondia à parte do que hoje é a Venezuela, Colômbia, Equador e Panamá, só que ela vai ser desintegrada em 1830. Não dá certo.
Esses movimentos de desintegração que ocorrem pelo continente, ou então tentam ocorrer, né? Quase todos os países do continente têm guerras civis, é porque você vai ter uma série de disputas, né, entre as elites locais para ver quem vai mandar nesses países. Tanto que essas guerras civis costumam ter sempre um caráter entre elementos, setores conservadores contra setores liberais. E setores nacionalistas contra setores pró-integração. Então, nessas disputas entre essas elites internas, que justamente substituíram o governo espanhol, agora a gente que manda. Ah, mas sou eu que mando, não é você. E o outro, obviamente, não vai concordar. Então, a gente tem essa série de disputas internas que vão levar esse processo aí de desintegração da América Espanhola, que, embora tivesse as suas divisões administrativas, quando o Matias fala vice-reino do Prata, vice-reino de Nova Granada, eram divisões administrativas. No fundo, eram tudo a mesma coisa.
Ocorre também a ocupação britânica nas Ilhas Malvinas em 1833 e a subsequente colonização em 1840. Isso é importante a gente frisar. Ocorre também a Confederação Peru-Boliviana entre 1836 e 39. Então, nesse período, os dois países eram presididos pela mesma pessoa. Em 1844, temos a questão de Guajira, que acaba definindo as fronteiras entre Colômbia e Venezuela, mas como vocês acompanham no Xadrez Verbal, essa é uma fronteira que segue quente no continente sul-americano, porque existe ainda muita disputa por estas bandas. Entre 1851 e 52, o Brasil novamente vai intervir militarmente nos seus vizinhos do Prata, contra o governo Oribe no Uruguai e o Rosas na Argentina. E a Argentina, depois, já sem o Rosas no comando, acaba assinando o Tratado de Paz, Amizade, Comércio e Navegação com o Chile, sendo substituído posteriormente pelo Tratado de Limites entre a Argentina e o Chile em 1881. Porém, isso não vai impedir que ocorra um conflito de Beagle, do canal de Beagle, ali no sul do continente. E isso também vai ser matéria para o terceiro bloco.
Lembrando que esse Beagle, ele não tem a ver com o cachorro. Não. Ele tem a ver com o navio que o Darwin navegou e passou por ali.
Correto. Vou passar a bola para o Felipe agora, que é um dos temas, acho, favoritos dele na historiografia, que é a Guerra do Paraguai.
Teve uma guerra que envolveu o Paraguai nessa época.
É só isso?
Só.
É só isso que você vai falar do maior conflito armado da história
do continente americano? Não sei. Foi o maior conflito armado? Foi.
Foi.
A brincadeira do Matias é porque esse é um tema muito importante para alguns... algumas áreas, né? Eu dou aula para postulantes ao concurso Itamaraty e a Guerra do Paraguai é um tema essencial, né? A política, geopolítica, política internacional é um tema essencial no concurso, então por isso que o Matias brincou, porque é um tema que eu tenho que ler bastante, tenho que manter bastante atualizado. A Guerra do Paraguai ela é bastante importante, não só porque, como o Matias disse, ela é sim de fato o maior conflito armado que ocorreu na América do Sul, tanto em número de tropas, quanto em número de mortos, quanto em duração de conflito aberto, mas porque a Guerra do Paraguai, ela estabilizou, digamos assim, as consequências da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, melhor dizendo, ela foi o ápice de uma disputa fronteiriça que durava desde o século XVI, praticamente, né? Que é ali a região da disputa pelo Rio da Prata. A disputa antes entre Império Português e Império Espanhol, que determinou aquelas fronteiras. Nós temos o Tratado de Madrid de 1750, que vai determinar essas fronteiras. A disputa, a questão ali da Colônia de Sacramento. Quem já visitou o Uruguai certamente já ouviu falar, né, na Colônia de Sacramento. É a Guerra do Paraguai. Ela serviu tanto como uma disputa pela influência, pelo domínio da região do Prata, como também para o Paraguai, os planos paraguaios de dominar essa região e conseguir uma saída direta oceânica também. Lembrando que esse período que nós temos pós-independências, nós temos a série de conflitos, alguns que o Matias já citou, outros como a Guerra do Paraguai, porém, nós teremos outros também, como que a gente ainda vai citar, a Guerra do Pacífico, a Guerra do Chaco, toda região que passa por um processo de dependências, de formação desses novos estados, acaba passando por conflitos internos, como a gente citou, e também conflitos externos. Disputa territorial, você contestar os territórios que já existem. Isso acontece hoje, por exemplo, no continente africano, né, que é um continente que passou por um processo de descolonização extremamente recente. Então, a Guerra do Paraguai ela tem essa importância porque ela marca o ápice da disputa pela região do Rio da Prata. Que a gente viu o Brasil, o Império Português, depois o Império Brasileiro, tentando dominar a região do Uruguai. A Argentina também tentando expandir seu domínio para a região, né? Não custa lembrar, a gente brinca, mas não fiquem bravos, mas o Uruguai é um estado tampão, né? O Uruguai foi criado para ninguém dominar o Uruguai. E a Guerra do Paraguai culmina esse processo aí. E aí depois a Guerra do Paraguai, a virtual destruição do Paraguai, né, que foi depois ocupado pelas tropas aliadas, por assim dizer, mas principalmente tropas brasileiras. Nós também temos pequenas mudanças territoriais, porções do Paraguai foram para a Argentina, outras porções para o Brasil. A ideia argentina, pouca gente comenta isso, mas a ideia argentina era acabar com o Paraguai. Era de, ó, metade é meu, metade é seu. Né, a região ali do Pantanal, que a gente chama de Pantanal, ficaria para o Brasil. Mas a Guerra do Paraguai marca esse processo aí da região do Prata.
Durante a Guerra do Paraguai, ocorre também o Tratado de Limites entre a Bolívia e o Chile, em 1866, por conta da disputa por reserva de nitrato de potássio e salitre, algo que vinha desde a década de 1840. No ano seguinte, a Bolívia também assina um tratado com o Brasil, o Tratado de Ayacucho, definindo as fronteiras entre os dois países, e reza a lenda que o presidente Manuel Melgarejo teria trocado parte do território boliviano por um cavalo branco. Mas daí é maldade minha.
O Evo Morales já chegou a citar isso num discurso, né?
Eu fiz uma vez um city tour por La Paz e também citavam isso.
Como você disse, acho que tem um quê de lenda, né? Se bem que, não sei.
Nunca foi provado, não existe documento em relação a isso. Na década seguinte, ocorre o segundo maior conflito armado entre as potências os países independentes da América do Sul, que é a Guerra do Pacífico, hein? Que ocorreu entre 1879 e 1883, entre o Chile contra a Aliança Peru-Boliviana. E é nesse conflito que a Bolívia acaba perdendo sua saída para o mar, assim como o Peru perde as províncias mais ao sul, entre elas Arica.
Lembrando que aqui nessa situação as tropas chilenas chegaram até Lima, né? Ocuparam Lima. E o mais curioso dessa guerra, né? A gente vai falar em tom de anedota, mas é verdade, né? Que a Bolívia começou a guerra, chamou o Peru falou: pô, Peru, vamos encher o Chile de porrada aí e dominar a região. Aí, quando a Bolívia começou a apanhar, a Bolívia falou: olha, Peru, se vira, tô me entregando. E aí o Peru teve que aguentar o Chile sozinho e Lima foi ocupada. A Bolívia foi muito brother nessa guerra.
No mesmo ano do começo da Guerra do Pacífico, começa a conquista do deserto, a expedição chefiada pelo general Julio Argentino Roca, ministro de guerra do presidente Nicolás Avellaneda, à Patagônia. É nesse contexto que é escrito também o Martim Fierro, que, por sinal, é o nome do meu filho.
Ah, ó.
Daí a origem do nome do meu filho.
E onde é a Avellaneda hoje é o quê?
O Avellaneda hoje é um partido da Grande Buenos Aires, que é a sede do Racing Club, que o Clube Atlético Independente foi fundado em Buenos Aires.
Partido é o quê?
É uma... É uma denominação...
É um bairro?
Não, um partido é um conglomerado de municípios.
Ah, é uma... É uma quebrada.
Tá. É, a Avejaneda é uma quebrada. Fica ali embaixo, tá. De La Boca, cruzando o Riachuelo. Em 1899, é instalada a República do Acre pelo espanhol Luiz Galvez. O Santos recentemente jogou contra um time acreano chamado Galvez. Homenagem, claro, a esse personagem. Isso porque ocorria uma imigração muito grande de brasileiros ao Acre por conta do ciclo da borracha, né? E acabaram sendo tão numerosos que o governo boliviano praticamente teve que negociar a anexação do Acre pelo Brasil. Até porque houve a revolta do Acre também em 1902, liderado pelo Plácido de Castro, que era um militar gaúcho.
E aí, em 1903, a gente tem o Tratado de Petrópolis, em que o Acre é anexado ao Brasil mediante uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas e a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, e com o Brasil prometendo que a Bolívia continuaria a ter acesso ao Amazonas, ao acesso náutico ao Amazonas. Isso aqui, nesse período, né, que a gente tem o período de negociações e estabilizações de fronteiras, é quando se destaca muito o patrono da diplomacia brasileira, o ministro do Barão do Rio Branco. Que, lembrando, nós já estávamos no período republicano, e logo depois que nós temos a proclamação da República, né, todos os antigos nobres recebem um telegrama oficial dizendo que os títulos estão abolidos, né? Então o Barão do Rio Branco deveria se chamar apenas José Maria Paranhos Júnior, né, porque ele era o filho. E aí ele respondeu: ok, ciente, assinado Barão do Rio Branco. Isso é sério, não é sacanagem.
E você que pode ver o rosto dele sempre quando você tiver uma moeda de 50 centavos.
Exatamente.
Entre 1932 e 1935 ocorre a Guerra do Chaco, que é o maior conflito armado do século XX no continente. Novamente o Paraguai envolvido, veja só. Só que nesta situação o Paraguai sai vencedor e a Bolívia perde mais uma vez território para os seus vizinhos.
Você quis frisar mais uma vez para sacanear a Bolívia por ela ter conseguido perder uma guerra para o Paraguai, é isso?
Não.
Ah, tá. Entendi.
Até porque a...
Seu intrigueiro.
Até porque o Paraguai, apesar de não ter o treinamento que as tropas bolivianas tinham, jogava em casa, né? Tava jogando no Chaco, enquanto que a maioria dos soldados bolivianos vinha do altiplano.
Jogou a nível do mar, complicou, filhão.
Complicou. E a gente vai chegando ao final dessa primeira parte, com mais um conflito armado no continente, quando tropas peruanas invadiram o Equador em 1941 por conta de disputa por territórios no Alto Cenepa, na fronteira amazônica entre os dois países. No ano seguinte, é assinado o Protocolo de Paz, Amizade e Limites do Rio de Janeiro, no qual o Brasil, assim como a Argentina e os Estados Unidos, eram signatários.
Mediaram a paz aí entre Peru e Equador, que é quando a gente tem basicamente a estabilização das fronteiras, embora algumas questões ainda permaneçam, mas isso é assunto para o outro bloco.
Enquanto isso, a gente vai entrar em campo.
O campo.
Bem, Felipe, a gente não vai falar propriamente da introdução do futebol no continente, em cada país, porque cada caso é um caso, mas vamos falar dos antecedentes de amistosos entre as seleções e que depois vai gerar a
Copa
Campeonato Sul-Americano.
Né? Exatamente, a gente, né, vê como é que se dá o surgimento do futebol entre as seleções, a disputa entre as seleções. Lembrando que, novamente, essa é sua seara, você que vai brilhar. Só gostaria, né, de lembrar a todos, né, de Dico e o gol do título, né, 2007.
2004,
bem lembrado. 2004. Mas que o capitão da seleção era o Alex.
Sim.
Levantou a seleção. Alex, um dos jogadores mais injustiçados da história do futebol brasileiro em relação à seleção brasileira. Mas, de resto, é com você. E eu acho que você tem obrigação de ser imparcial, isento e não puxar o saco do Uruguai.
Tá bom, vou tentar. O primeiro amistoso registrado entre duas seleções do continente aconteceu entre os países que primeiro dominaram o futebol, né, inclusive serviram de escola para os outros, inclusive o Brasil. Foi um amistoso entre Uruguai e Argentina em Montevideo, no qual a seleção visitante ganhou por 3-2, isso em 16 de maio de 1901. Então, na semana passada, completou-se 115 anos dessa partida. Na sequência, a companhia de chá Lipton colocou uma taça em disputa entre a Argentina e o Uruguai, que durou de 1905 a 1992, no qual a Argentina ganhou 18 ocasiões e o Uruguai em 11. No ano seguinte, outra Copa entre os países vizinhos foi posta em disputa, a Copa Newton, no qual a Argentina tem um historial favorável em relação ao Uruguai, com 17 conquistas contra 10. No centenário da Revolução de Maio, em 1910, ocorre um triangular na Argentina entre a seleção anfitriã, o Chile e o Uruguai. Nesta ocasião, Dom Héctor Rivadavia Gomes, presidente da Associação Uruguaia de Futebol, volta ao Uruguai com a ideia de organizar um torneio entre seleções sul-americanas. No mesmo ano, o Uruguai ganha da Argentina por 3-1, em 15 de agosto de 1910, e é nesse amistoso que o Uruguai joga pela primeira vez com a camisa celeste.
Olha eu, puxa saco.
Esse jogo aconteceu no estádio de Belvedere, e hoje, nos dias de hoje, gera uma disputa entre o Liverpool, o Nacional e o Montevideo Wanderers, para ver quem que é o pai da camisa celeste. Já que o Liverpool é o atual dono do estádio, o Montevideo Wanderers era o antigo e o Nacional que cedeu os jogadores para esse amistoso. Era um combinado com Uruguai com jogadores do Nacional. Também foi fundado com uma preocupação de ser um time representativo da elite crioula, até porque as cores do Nacional remetem à bandeira de José Artigas.
Para de puxar saco, a gente faz um programa só sobre o Uruguai, tá? Calma, puxa saco.
Em 1914...
Tem a Primeira Guerra Mundial.
Também, mas 1914 também é conhecido como o ano que a Confederação Brasileira de Desportos é fundada. E a seleção brasileira vai jogar na Argentina, no qual é derrotado pela seleção local por 3-0. Nesse mesmo ano é disputada a Copa Roca, como a gente citou lá, o general que era ministro de defesa e depois virou presidente, dá um nome para essa competição, que teve 12 edições entre 1914 e 76, no qual o Brasil ganhou 8 e perdeu 4. No centenário da Declaração de Independência das Províncias Unidas do Rio do Prata, é fundada a Confederação Sul-Americana e também realizado o primeiro torneio sul-americano disputado na Argentina, com novamente o país local, Brasil, Chile e Uruguai, que acabou sendo o primeiro campeão. A Copa América ainda não havia sido colocada em disputa, ela só vai ser colocada em disputa no ano seguinte, quando o Uruguai cedia o torneio e torna-se bicampeão. Em 18 de julho de 1916, o Brasil carimbou a faixa do Uruguai em amistoso realizado em Montevideo. O Brasil cedia a terceira edição do Sul-Americano, já com a Copa América em disputa, no Rio de Janeiro, em 1919. Inclusive, o choro 1-0 composto por Pixinguinha é uma homenagem ao gol de Friedenreich diante dos atuais campeões, os uruguaios. Nesse mesmo ano, o escritor Lima Barreto funda a Liga contra o Futebol. Isso tem muito a ver com o Uruguai consagra-se tricampeão no Chile em 1920 e a Argentina conquista o título pela primeira vez em 21. Esse ano ocorre a estreia do Paraguai e também um episódio de racismo institucional do governo Epitácio Pessoa, e só liberaria fundos para a seleção brasileira caso ela fosse representada por brancos. Esse gesto foi repetido pelo presidente Arthur Bernardes em 1925. O Brasil torna-se bicampeão em 1922, no centenário da independência brasileira. Essa também é a primeira edição com 5 seleções participantes. O Uruguai acaba sediando a Copa América por 2 anos consecutivos, a segunda com a chancela da Associação Paraguaia de Futebol, que não possuía um estádio ainda, mas a renda da Copa América de 24 é revertida para a construção do estádio da Liga Paraguaia, que vai se tornar o Defensores del Chaco na década de 70. E no mesmo ano que o Uruguai conquistou seu 5º campeonato, ele também é campeão olímpico. Na Copa América de 24, a gente tem o primeiro registro de uma vítima fatal entre confrontos de torcidas. É o uruguaio Pedro Dembe, que é atacado por torcedores argentinos no centro de Montevideo. Após a conquista olímpica do Uruguai, Cesário Onzari converte o primeiro gol olímpico na vitória por 2-1 da Argentina sobre os atuais campeões olímpicos. Em 1925, a Argentina conquista o seu segundo título com a edição mais esvaziada da Copa América, com apenas 3 seleções participantes. A Bolívia estreia no ano seguinte e o Brasil se ausenta pela primeira vez quando o Uruguai leva o troféu mais uma vez para casa. O Peru acaba sediando o torneio em 1927 e a Argentina ganha a revanche dos uruguaios em Lima. No ano seguinte, o Uruguai bate a Argentina na final dos Jogos de Amsterdã e conquista o bicampeonato olímpico, que gera uma nova revanche argentina e a terceira ausência consecutiva do Brasil em 1929. No ano seguinte, o Uruguai cedia o primeiro campeonato mundial e bate a Argentina novamente em uma final, no qual competiram 6 seleções sul-americanas. No ano seguinte, a conquista uruguaia, é instituída mais uma Copa amistosa entre duas nações, no caso a Copa Rio Branco, como o Felipe citou, o patrono da diplomacia brasileira, no qual o Brasil conquistou o troféu em 7 ocasiões, enquanto que o Uruguai em 4. Lembrando que a edição de 1967 foi dividida após um triplo empate. A gente já tinha citado, né, a Guerra do Chaco no bloco anterior, e aqui cabe um parênteses que prisioneiros bolivianos trabalharam na construção do estádio do Cerro Porteño, enquanto que os seus pares uruguaios fizeram o
Paraguaios.
Mesmo... Paraguaios, perdão. Fizeram o mesmo em Cochabamba. O Uruguai conquista mais um torneio, dessa vez no Peru, mas novamente uma edição com apenas 4 representantes. E no ano seguinte ocorre um recorde de participantes no pentacampeonato conquistado pelos argentinos. Em 1938 é realizada a primeira edição dos Jogos Bolivarianos, no qual o futebol no historial tem 6 títulos peruanos, 4 bolivianos, 4 colombianos e 2 equatorianos. Panamá e Venezuela nunca conquistaram uma medalha de ouro. O Peru, que já tinha sido semifinalista dos Jogos Olímpicos de 1936 e ganhou também a primeira edição dos Jogos Bolivarianos, é campeão em 1939, com a estreia do Equador também. Na década de 40, a gente observa um domínio da Argentina, que conquistou 4 dos 6 títulos possíveis, e a Colômbia participa da primeira vez em 1945. Também é registrada uma batalha campal entre argentinos e brasileiros no Monumental de Nunes, em 1946. A gente tem um novo recorde de participantes, são 8 nas edições de 1947 e 49. Lembrando que a Argentina boicotou o Brasil e o Brasil boicotou a Argentina nessas duas edições. Assim também como a Argentina boicota a Copa do Mundo realizada no Brasil, no qual disputam 5 seleções do continente. Em 1950, mesmo ano do Mundial, outra Copa é colocada em disputa entre duas nações, no caso a Copa Oswaldo Cruz, no qual o Brasil ganhou em 5 ocasiões e o Paraguai em 4. A edição de 1976 foi dividida. É, o Paraguai desbanca o então campeão Brasil em 1953, conquistando seu primeiro título. É, a Copa Bernardo O'Higgins é colocada em disputa entre o Brasil e o Chile, 4-2 no historial, e a última edição também foi dividida. É, no, na mesma década é realizada a Copa do Atlântico, um triangular entre Argentina, Brasil e Uruguai, sendo que o Uruguai participará das segundas e terceiras edições. Todos os títulos vão para a seleção brasileira. A Bolívia cedia e conquista o torneio pela primeira vez em 1963, tendo um boicote do Chile e do Uruguai, enquanto que Argentina e Brasil enviam equipes alternativas. É, em 64, ocorre a tragédia do Estádio Nacional de Lima, a maior fatalidade nos estádios sul-americanos, quando 320 vítimas acabam falecendo na partida entre Peru e Argentina pelo pré-olímpico de Tóquio. A Venezuela torna-se a última seleção filiada a participar de uma Copa América, isso em 1967. Já na década seguinte, acabam as sedes e a Copa América passa a ser quadrienal, no qual Peru e Paraguai acabam conquistando os seus segundos títulos em 75 e 79, respectivamente. Entre 87 e 2001, voltam as sedes e a Copa América passa a ser bienal. A partir de 1993, são convidadas duas seleções de fora da Conmebol, totalizando 9 participações do México, 4 da Costa Rica, 3 dos Estados Unidos, 1 de Honduras, 1 da Jamaica e a última eu vou deixar para você, Felipe.
O Japão?
O Japão.
É, o Japão que é um típico país sul-americano.
Sim.
Né? Ele fica ali ao mais ou menos noroeste do Peru.
Sim.
Né?
É um
arquipélago, né? No continente americano. Então tá aí.
Eu acho que foi por conta do Fujimori.
Ou então porque, né, o futebol japonês, né, é basicamente fundado pelo Brasil, né, a questão do Zico e tudo mais, e, enfim, mas você vai querer achar sentido nisso, cara, o Japão disputando Copa América, então assim, o Japão participou, legal, né, vale como curiosidade.
Em 95 a gente tem mais uma vítima fatal em confrontos entre torcidas, mas no caso aqui foi uma disputa entre argentinos na cidade de Paysandu, antes do jogo da Argentina com o Chile, no Uruguai. A Colômbia conquista seu primeiro título em 2001, quando a Argentina boicota o torneio, de triste lembrança para Felipão, para que ele daria a volta por cima no ano seguinte. A Venezuela é sede pela primeira vez em 2007.
Que o mascote era uma arara.
Isso.
Marara vermelha.
Marara vermelha com as cores da bandeira, né? Venezuelana.
Não, era vermelha, era comunista. Era uma
comunista.
Era arara bolchevique.
Tá bom. Enquanto que o Uruguai torna-se o maior campeão do continente, em 2011. Mais uma vez ganhando na Argentina. E a última edição teve a entrada do Chile para o seleto hall das campeãs, ganhando torneio bem polêmico
em casa. E a arbitragem ali foi bem caseira, né? Mas, né?
É coisa do futebol, né?
Não vamos entrar nessa.
Mais algum adendo, Felipe?
Não, acho que tá bem completo, né? Para o nosso ouvinte perceber que até a gente ter essa, entre aspas, estabilização do que é a Copa América, a gente teve diversas tentativas de torneios representativos, a gente teve essa questão dos boicotes, seja por razões esportivas, né? Por exemplo, boicote a Copa América na Bolívia porque ninguém queria jogar na altitude, achava que podia matar e tudo mais, e sei lá, alguma hora eu não duvido de nada. Ou então os boicotes por razões políticas também. Então acho que foi um ótimo panorama aí pra gente ver que até chegar nesse modelo mais ou menos estabilizado de hoje, embora com as suas bizarrices eventuais, né, tanto que a gente vai ter a gente vai ter a Copa América Centenário agora nos Estados Unidos, e ano que vem já tem Copa América.
Não,
de novo.
É 19.
É 19? Então, enfim, então desculpa, falei
bobagem. Aqui no Brasa.
Onde?
Aqui no Brasa.
No Brasa?
No Brasa.
Puxa o próximo bloco, velho.
Vou puxar a Brasa agora pro mapa.
O mapa.
Thank you. Felipe, a gente terminou o primeiro bloco durante a Segunda Guerra Mundial e agora a gente vai falar sobre o continente no pós-guerra.
Vai?
Vamos.
Tá, então tá.
Então, no ano que termina a guerra, em 1945, a gente observa um golpe de Estado na Venezuela. De 45 até 62 serão mais 4 golpes no país.
E aí a gente tem dois acontecimentos, dois fatores que são muito importantes em relação à integração do continente, em relação à identidade comum do continente. Que é, em 1946, nós temos a fundação da Escola das Américas, nos Estados Unidos, que é um instituto ligado ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que depois, durante a Guerra Fria, vai ter o papel de formar militares e policiais latino-americanos contra uma insurgência, contra forças comunistas, por conta do cenário da Guerra Fria e por conta de levantes e guerrilhas de orientação de esquerda na região, né? Um que a gente já citou outras, no xadrez herbal, por exemplo, o Sendero Luminoso, no Peru, o Tupamaro, no Uruguai.
Os Montoneiros, na Argentina.
E no Brasil nós tivemos a guerrilha do Araguaia, por aí vai. E o segundo fator é a formação, a institucionalização da OEA, a Organização dos Estados Americanos, que foi criada em 48 com sede em Washington, que tem como membros todos os 35 países independentes do continente americano. E esses dois eventos são muito importantes, por quê? Porque num cenário de vitória na Segunda Guerra Mundial e vésperas da Guerra Fria, ou seja, o mundo se desenhando já esperando a Guerra Fria, os Estados Unidos consolida a sua posição no hemisfério ocidental, consolida a América Latina como uma região sob a sua influência e para evitar a influência do que depois a gente vai chamar de bloco soviético, né? Isso não tem nenhuma paranoia ou componente partidário, ideológico, alguma coisa assim, é um fato de uma disputa geopolítica por influências nas regiões. E pós-Segunda Guerra Mundial, com os Estados Unidos saem emergindo como o grande vitorioso da guerra, já que, além de ser vitorioso, ele não foi destruído pela guerra, né, já que o conflito nunca atingiu o território continental dos Estados Unidos, para não dizer que nunca, os japoneses lançaram 3 balões incendiários na Califórnia. Né? Então, assim, entendeu? Então, assim, os Estados Unidos saem da guerra como vitorioso e um país intacto, a grande economia do mundo e tudo mais. Então precisava consolidar sua dominação na região. E ao mesmo tempo é curioso, porque isso vai voltar a começar a retomar o processo de integração na região. Porque agora nós teremos um fórum de diálogo comum com os países sul-americanos e nós teremos também um início de formação ideológica comum dos países sul-americanos também. Mas esses dois fatores são bastante importantes. Agora é com você.
Na década seguinte é criada a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, onde ganha força uma ideia de desenvolvimentismo, né?
Eu quero dois nomes ligados a CEPAL.
Frondzi, de cabeça agora.
Celso Furtado e Raul Prebisch. Como você esquece de Celso Furtado? Você fez Fefeleche e esquece de Celso Furtado. Teve que ler Formação Sim. Econômica do Brasil e esquece de Celso Furtado. Né? Essa questão do desenvolvimento. Essa questão do desenvolvimento. Eu sou traíra, meu irmão. Joguei na fogueira. Essa questão do desenvolvimentismo né, como você disse, é a questão dos países poderem desenvolver suas próprias economias, se industrializarem de forma autônoma. E aí você vai ter uma disputa, inclusive, de formatos econômicos, com o liberalismo, aí a gente vai ter o Chicago Boys no Chile, um dia a gente faz um programa só sobre o Chile também, já que o Chile tem uma ligação muito importante e nefasta até, né, do futebol com a sua política. Sim. Mas, enfim, continua, te interrompi de novo, desculpa.
Sabe quem eu acho que é cepalino também? O Beluso, mas aí é assunto para outro programa.
O Beluso?
É.
O presidente de um clube?
Sim,
ex-presidente de um clube de São Paulo?
Esse mesmo.
Sem clubismo?
Sem clubismo. Em 1952, há um golpe civil militar na Bolívia e até 1982 haverão mais 13 golpes ou tentativas no país. Lembrando que a Bolívia é recordista de golpes no mundo.
É um
triste dado para a Bolívia. Em 54 tem início a ditadura mais longeva desse período, a ditadura de Alfredo Stroessner no Paraguai, que vai de 1954 a 1989. No ano seguinte à ditadura de Alfred Stroessner, a Argentina sofre um golpe também com a autoproclamada Revolução Libertadora na Argentina e Juan Domingo Perón vai buscar exílio no próprio Paraguai.
E o Stroessner depois ficou exilado no Brasil.
É, inclusive, morreu aqui.
Morreu aqui.
Na década seguinte, um novo golpe militar na Argentina, comandado pelo general Onganía. E dois anos depois, há um golpe de Estado no Peru, que vai durar de 1968 a 1980. Em 69, é formada a Comunidade Andina, ou seja, a Comunidade dos Países Andinos. Só que o Chile deixará o bloco em 1977, enquanto que a Venezuela seguirá seus passos em 2006. Em 72, há um golpe militar derruba o regime de José María Velasco no Equador, ele que já estava no seu quinto mandato não consecutivo, e ele mesmo já havia dado um contragolpe no ano anterior ao golpe. Entendeu?
Confuso.
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 Perón volta do exílio daí já na Espanha, é eleito para o seu terceiro mandato, mas a triste nota da volta de Perón é o massacre de Ezeiza, quando forças à esquerda e à direita do peronismo entram em confronto no aeroporto internacional de Buenos Aires, gerando diversos mortos nesta ocasião.
Lembrando, como uma coisa que você já disse várias vezes no Xadrez Herbal, só para contextualizar, basicamente qualquer coisa na Argentina hoje você pode chamar de peronismo. Então tem peronismo de direita, peronismo de esquerda, peronismo de cima, de baixo, de dentro. Então só para contextualizar para o nosso ouvinte aí não estranhar.
Eu já conheci um anarco-peronista, só um parênteses.
Eu não falo nada desses seus contatos exóticos.
No mesmo ano da volta de Perón, é dado um golpe civil-militar no Uruguai. Lembrando que dos países do Cone Sul, foi o único país cuja a presidência era de um civil, né, nesse período. No mesmo ano também há o golpe militar no Chile, com um bombardeio do Palácio de la Moneda e o assassinato do presidente Salvador Allende.
Só para contextualizar, porque da última vez deu polêmica. Sim. O Salvador Allende se matou. Só que ele se matou porque as tropas estavam cercando o Palácio do Governo e iam pegar ele prisioneiro. Então assim, ele foi forçado a se matar. Então isso é um assassinato. Ele se assassinou.
Em 75 é criado o Plano Condor, daí no qual os aparelhos repressores dos países da região sul do continente trocavam informações, inclusive realizavam ações para captura de exilados. Teve o caso dos uruguaios em Porto Alegre. No ano seguinte ocorre o golpe militar contra o governo de Isabelita Perón, lembrando que o Perón, depois que foi eleito, morreu no ano seguinte. A sua terceira esposa acabou assumindo o governo e a Argentina enfrentava uma grave crise econômica, no qual os militares deram golpe e deram início ao processo de reorganização nacional, que durou até 1983.
Que também é o período chamado de Guerra Suja, Guerra Suja. Porque a Argentina ela não vivia apenas uma ditadura militar, mas ela vivia também uma disputa entre as diferentes facções militares dentro do país, né? E só para não confundirem, Isabelita Perón não é a mesma pessoa que a Evita Perón, tá, gente? São pessoas diferentes, esposas diferentes. Perón não descansou, né?
Inclusive, falando sobre o futebol, né, a Copa de 78 gerou uma disputa entre os militares, no qual um dos organizadores da Copa do Mundo foi assassinado também.
Pois é, então é por isso que é Guerra Suja, porque além da repressão interna, você tinha disputas internas pelo poder.
Em 1977, um laudo inglês faz crescer a tensão entre a Argentina e o Chile pelas delimitações do canal de Beagle, e esse impasse só vai ser resolvido 8 anos depois com a mediação do Papa João Paulo II. Em 1980, é criada a Associação Latino-Americana de Integração, conhecida como ALAD.
Talvez seja a primeira experiência de institucionalização de integração na América Latina entre os países. E aí é muito importante a gente notar, porque a gente está vendo um período, todos esses exemplos que o Matias deu, um período de experiências quase homogêneas. Quase todos os países da América Latina sucumbem ou são tomados por governos militares, governos autoritários. E com os momentos finais, quando a gente chega na década de 1980, que nós temos o fim da Guerra Fria, nós temos a interrupção de empréstimos externos, tanto que basicamente todos esses países nessa época vão quebrar, né? E nós temos o chamado Consenso de Washington, nós temos o Pacto de Cartagena e tudo mais. Os países agora, nesse início de abertura, né? Por exemplo, a lei de anistia no Brasil é de 79. Nesse início de processo de abertura política, vão passar a também começar esse processo de integração regional dos países. E aí a gente vai ver um pouquinho disso mais para frente, mas o marco inicial dá para dizer que é a LAD em 1980, o marco inicial do processo que nós vemos atualmente. Claro, se a gente for buscar referências antigas, aí a gente vai voltar justamente, né, para quando a América Espanhola era uma coisa só.
Os militares argentinos, preocupados com a baixa popularidade do seu governo, buscam um inimigo externo e declaram guerra à Inglaterra pela posse das Ilhas Malvinas. Esse conflito vai durar de 1982 a 83, com uma grande derrota militar argentina. Após a redemocratização na Argentina, a gente ainda observa duas tentativas de golpe por parte dos Cara Pintadas, não confundir com o movimento pró-impeachment de Fernando Collor de Mello. Nesse caso, eles eram militares de extrema-direita, insatisfeitos com os governos de Raul Alfonsín e Carlos Menem.
Um abraço para o nosso ouvinte Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro.
Isso, respectivamente, em 1987 e 91, ou seja, 5 e 1 ano antes do movimento aqui no Brasil. Em 1991 também é assinado o Tratado de Assunção, no qual vai ser fundado o Mercado Comum do Sul, mais conhecido como Mercosul.
Que vai ser justamente a tentativa de você também dar agora um caráter econômico e comercial a esse processo de integração. Lembrando que o Mercosul, as negociações do Mercosul, elas começam... porque o Brasil e a Argentina, no período das ditaduras, eles tinham uma relação tensa, né? Já que eram todos esses governos militares... embora eles tenham uma unidade ideológica, eles acabam tendo um clima muito de disputa geopolítica, já que esses governos vão ver as relações internacionais como um jogo de soma zero, ou seja, para o Brasil ganhar alguma coisa, então é porque a Argentina tem que perder. Então, se a Argentina está a fim de ganhar alguma coisa, na verdade a gente vai perder. Resumindo o que seria um jogo de soma zero. A reaproximação entre os dois países, ela começa com Sarney e o Alfonsín, após a redemocratização. Sarney e o Alfonsín viram muito amigos, inclusive o primeiro pacto entre os dois países é justamente sobre a fiscalização de energia atômica, já que ambos os países tinham programas nucleares militares, o Brasil, no caso, um programa mais avançado, né? A gente já comentou isso no xadrez verbal, o Brasil é considerado uma potência nuclear dormente, aquele país que faz uma bomba nuclear a hora que bem entender, tem a tecnologia e o conhecimento para isso. E o Tratado de Assunção agora vai dar um caráter também econômico comercial, essa unidade, agora não apenas entre Brasil e Argentina, mas também com Uruguai e Paraguai, e ele vai passar por todo um processo de institucionalização na década de 1990.
Em 1992 ocorre a captura de Abimael Guzmán Reynoso, ele que era o líder do Sendero Luminoso, por parte das tropas do então presidente Alberto Fujimori, e isso até está sendo utilizado bastante na campanha da sua filha Keiko Fujimori para as eleições peruanas de agora. No mesmo ano, há uma tentativa de golpe por parte do movimento bolivariano revolucionário 200, no qual surge a figura do coronel Hugo Chávez Frias, e ele acaba sendo detido por 2 anos, mas a popularidade dele cresce de sobremaneira, que ele é eleito em 1999, quando também sofre uma tentativa de golpe em 2002. Para finalizar, ocorre um conflito armado entre o Equador e o Peru em 1995, ocasionando cerca de 100 baixas, 60 peruanos e 33 equatorianos, e o impasse só vai ser resolvido 3 anos depois. Em 2004 ocorre a Declaração de Cusco, que lança as bases para a formação da UNASUR em 2008.
Exatamente, a UNASUR que hoje talvez seja a principal plataforma de unidade de articulação política no continente sul-americano. Lembrando que a UNASUR, ela é um fórum político. Inclusive, existe, mais recentemente, nós tivemos a criação da Comissão de Defesa da Unasul, pensando eventualmente daqui a alguns anos, algum tempo, a criação inclusive de um mecanismo de defesa coletiva na América Latina, mais ou menos a OTAN da América Latina, por assim dizer. Além do Mercosul, que é um órgão econômico, como a União Aduaneira, e da Unasul, nós também tivemos em 2012 a formação da Aliança do Pacífico, que é o outro bloco comercial sul-americano, entre Chile, Colômbia, Peru e México também, né? O México que é um país latino-americano, mas não é sul-americano, né? E inclusive hoje, né, em 2016, nós temos negociações entre Mercosul e Aliança do Pacífico para a integração dos dois blocos, e pela Unasul nós temos também diversas medidas de unificação do continente, e quando eu digo unificação, unidade territorial, né, as iniciativas, por exemplo, de construções de rodovias e ferrovias da chamada IRSA, Iniciativa de Integração de infraestrutura da América do Sul, e aí por conta disso, por exemplo, a gente tem um monte de obras na Colômbia, no Peru, no Equador, feitas por uma empresa chamada Odebrecht, e tinha um crédito do BNDES, falar, né? Enfim, e parece que teve problema de dinheiro e tal, mas enfim, eu sou, né? Mas agora, com a consolidação desse processo de redemocratização, nós temos agora o início da retomada da integração do continente sul-americano, não apenas mais no futebol.
Felipe, estamos gravando esse programa no dia 19 de maio de 2016, às vésperas aí da Copa América Centenário. E o próximo programa do Fronteiras Invisíveis de Futebol, a gente também vai gravar neste dia.
Exatamente. Por isso, por que o Matias está falando isso? Porque eu vou viajar, eu vou fazer um curso em Israel, vou passar umas semanas fora.
Faz parte da UEFA.
Bem lembrado. Vou ver se eu descolo de assistir um jogo do israelensezão. Mas por que o Matias está falando isso? Porque a comunicação de comentários de talvez fique um pouco atrasada, e o próximo programa não vai ter tantos comentários assim também. Então, e principalmente, se vocês gostam de ouvir o programa no YouTube, nessa época também vai ficar difícil subir os vídeos no YouTube, então aproveitem o MP3, o feed. Quando eu voltar de viagem, tudo isso vai ser normalizado. Vou ficar um tempinho fora, mas não chega a um mês. E como sempre, agradecer a todos que vocês ouvem, agradecer essa paciência nesse período que eu vou ficar um pouco fora. Divulgarem o programa para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus parentes, inclusive os parentes chatos. E se vocês quiserem uma dica para aprenderem mais sobre a América Latina, sobre a história da América Latina, eu tenho uma dica que é um livro só, digamos assim, um volume só, chamado História da América Latina, do historiador argentino Túlio Alperin Dong, que foi publicado no Brasil pela Paz e Terra, editado no Brasil pela Paz e Terra. Talvez seja a melhor obra para, em um livro só e não tão grande assim, você conseguir ter um panorama completão sobre a América Latina.
E se você quiser ter uma coleção sobre a América Latina...
Ah, sim, se você quiser trocar sua lâmpada, né, subindo em livro...
A coleção organizada pelo Leslie Bethel, História da América Latina também. O nome não é muito original, mas fica aí a dica. E como sempre, eu vou linkar alguns textos no Xadrez Verbal, artigos que eu escrevi sobre a Copa América e o contexto político. Já adiantando que o próximo programa será sobre a Eurocopa, já que as duas competições serão disputadas no mês de junho. E a gente vai encerrar o programa de hoje com uma música da Violeta Parra, grande cantora chilena, que prega justamente a união entre os povos americanos.
Gobernadores, mi vida los tiene aprisionados. cantan los pueblos americanos. ¿Cuándo será ese cuándo, señor fiscal? Que la América sea solo un pilar.